DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a DW em português. Acompanha-o Maria João Pinto. Nesta emissão, eleições sem surpresas na Rússia. Vladimir Putin foi reeleito presidente. Na Alemanha, a homenagem das Nações Unidas à cantora cabo-verdiana Cesária Évora.
Uma mulher sem fronteira, uma mulher muito forte, uma mulher que incentivou e despertou em muitas mulheres essa vontade de deixar a nossa marca no mundo.
E ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 19 de março. Presidenciais sem surpresas na Rússia. O atual presidente Vladimir Putin obteve mais de 76% dos votos nas eleições deste domingo, segundo os resultados oficiais, e está garantido mais um mandato de 6 anos. Vladimir Putin proclamou a sua vitória eleitoral durante uma celebração ao ar livre perto do Kremlin.
Eu vejo nisso, como mínimo,
vejo aqui o reconhecimento daquilo que fizemos nos últimos anos em condições muito difíceis. Vejo confiança e esperança de que continuaremos a trabalhar com a mesma responsabilidade e eficácia. Obrigada. Aguarda-nos o êxito. Cerca de 110 milhões de cidadãos foram chamados a escolher o líder político do país nos próximos 6 anos. Dados provisórios apontam para uma participação acima dos 60%. O presidente russo agradeceu a quem votou na sua candidatura, permitindo a reeleição para um quarto mandato que deverá prolongar-se até 2024. Precisamos desta unidade para avançar. Vamos pensar no futuro da nossa grande pátria, das nossas crianças, e assim estamos certamente destinados ao êxito, sim? E nas ruas de Moscovo, a noite foi de festa para os apoiantes de Putin. Temos o melhor país, o mais maravilhoso, o mais divertido. A Crimeia foi devolvida à Rússia. É o dia mais maravilhoso para todos os russos, para toda a humanidade. A nossa nação é o centro da paz no mundo e o nosso presidente é o melhor do mundo.
E o nosso presidente, o melhor presidente do
mundo.
Claro que estou feliz porque haverá estabilidade. Sei o que traz o amanhã. Estou muito feliz por ter votado em Vladimir Putin e votarei novamente nele. O presidente é bom, não importa o que os outros dizem. Por sua vez, a oposição russa e uma organização não-governamental denunciaram milhares de irregularidades durante as eleições, visando sobretudo aumentar a participação no escrutínio. A ONG Golos, especializada na vigilância das eleições, afirma ter recebido dezenas de queixas, tais como mudanças de última hora nas listas eleitorais e trabalhadores obrigados a votar pelos patrões. Também o principal opositor, Alexei Navalny, afastado da eleição devido a uma condenação judiciária, acusou o Kremlin de insuflar a mobilização através de fraudes nas urnas e transporte em massa de eleitores. Já o candidato comunista, Pavel Grudinin, que surge atrás de Vladimir Putin nas eleições com 12,2%, fala num processo injusto. Infelizmente, Alexei Navalny estava certo e é possível votar 2 ou 3 vezes. Vimos casos destes em Moscovo. É claro que a contagem dos votos, todo o processo eleitoral foi injusto. As eleições ocorrem num momento em que a Rússia é alvo de sanções britânicas em reação ao envenenamento em Inglaterra do ex-agente duplo russo Sergei Skripal, um caso que parece confirmar o regresso de uma nova guerra fria desde que Putin voltou ao Kremlin em 2012. O conflito sírio, a acusação de ingerência nas presidenciais norte-americanas e a crise ucraniana com a anexação da Península da Crimeia são cenários que têm justificado um crescente clima de tensão, com a adoção de duras sanções internacionais pela União Europeia e Estados Unidos. Segundo a Comissão Central de Eleições, Putin obteve mais de 90% dos votos na Crimeia, onde os habitantes participaram este domingo pela primeira vez em eleições presidenciais russas. E queremos saber qual é a sua opinião, o que acha da reeleição do presidente russo, Vladimir Putin. Madalena Sampaio está aqui em estúdio a acompanhar as mensagens dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Diniz Florencio Mendes diz que não tem nada contra o presidente russo, mas pensa que uma cara que já está há mais de 25 anos na política e com um rosto bem visível cansa o povo. Sérgio Mauelele considera que a escolha é boa para os russos e vai fazer bem também ao mundo em geral. É verdade que a época da Guerra Fria acabou, mas é preciso ter um contrapeso com peso para fazer face às ambições desmedidas de líderes como Trump e outros. Parabéns ao povo russo, deseja este nosso ouvinte. E Tony Medatube, de Maputo, Moçambique, acha que foi uma reeleição justa e o povo fez a melhor escolha possível, pois Putin é um homem destemido, corajoso, capaz de enfrentar a Guerra Fria, na qual a Rússia está envolvida com o Ocidente e os Estados Unidos.
Muito obrigada, Madalena. Daqui a pouco voltamos então ao espaço do ouvinte. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Em Angola, o julgamento do jornalista Rafael Marques, acusado dos crimes de injúrias e ultraje a órgão de soberania, deverá ter início hoje no Tribunal de Luanda, depois da suspensão da primeira sessão a 5 de março. Rafael Marques está a ser julgado devido a um artigo publicado em outubro de 2016 no portal MAC Angola, em que levanta suspeitas de corrupção contra o então Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa. O jornalista Mariano Brás é arguído no mesmo processo depois de ter retomado a matéria no jornal O Crime. O presidente da União dos Imãs da Guiné-Bissau, Boubacar Diallo, pede à classe política guineense para chegar a um entendimento e tirar o país do marasmo, discursando no encontro anual da comunidade islâmica na vila de Mansoa, que juntou milhares de fiéis. O presidente da União dos Imãs recordou que o país está há 2 meses sem um governo e os sinais mostram que os políticos do país continuam sem chegar a um entendimento. Em Moçambique arranca hoje o recenseamento para as eleições autárquicas. Até 17 de maio, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral prevê a inscrição de 8 milhões e meio de eleitores. O processo está orçado em quase 11 milhões de euros. Os cartões de eleitor que vão ser atribuídos serão também válidos para as eleições gerais do próximo ano. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, marcou para 17 de maio o referendo à reforma constitucional que permitirá ao chefe de Estado manter-se no poder até 2034. Os burundeses são chamados a decidir se os mandatos presidenciais aumentam de 5 para 7 anos. As mudanças propostas limitam os mandatos do presidente a 2 consecutivos, sem contar com os 2 anteriores de Nkurunziza. Os críticos acusam o presidente de querer manter-se eternamente no poder. O presidente da Nigéria anunciou este domingo que não vai participar na Cimeira Extraordinária da União Africana a decorrer esta semana no Ruanda. Muhammadu Buhari era esperado hoje em Kigali para participar no encontro em que a União Africana vai lançar a Zona de Livre Comércio Continental de África. Mas em comunicado, Buhari afirma que alguns dirigentes nigerianos não foram consultados e têm dúvidas em relação ao acordo. Por isso, não participa no encontro. O documento deverá ser assinado pelos membros da União Africana na quarta-feira.
DW, a sua voz da Alemanha.
As saudades da cantora cabo-verdiana Cesária Évora matam-se com concertos e homenagens. Desta vez foi em Bona, na Alemanha, que se juntaram em palco Lura, Dino de Santiago, Teófilo Chantre, Nancy Vieira, Elida Almeida, Lucibela e a orquestra de Cesária Évora. E nem o compositor de Saudade, Amandio Cabral, faltou ao tributo das Nações Unidas à diva dos pés descalços. Nos bastidores, os artistas cantaram, exclusivo para a DW África, os seus temas preferidos de Cisa. Atuações acompanhadas por Madalena Sampaio.
Oh, Cis, bo que luz dinha vida, já não quer morrer, se vou negar, querida.
Lucibela foi a primeira a entrar em palco para a homenagem sob a batuta da orquestra Cesária Évora. Cis morreu há mais de 6 anos, mas as homenagens continuam um pouco por todo o mundo.
O seu legado é inegável, sublinha a cantora de São Nicolau.
Porque nós não podemos esquecer o que ela fez por Cabo Verde, abriu-nos a porta para o mundo.
Lucibela deu depois lugar em palco a Nancy Vieira.
Cise, Cesária, mesmo não estando aqui fisicamente, junta-nos. Continua a fazer coisas maravilhosas, como cantar estas canções com estes músicos e ter um público que vem sedento e cheio de saudades.
Nancy Vieira lançou este mês o disco Manhã Florida, um novo álbum no qual realiza um sonho antigo, trabalhar em disco com o compositor e produtor Teófilo Chantre. Teófilo Chantre, que cantou em exclusivo para a DW África o tema Mãe Carinhosa, uma das muitas canções que compôs para Cesária.
A Samora tem uma origem bastante triste, porque é um filho que veio buscar um sustento para sua mãe numa época difícil para Cabo Verde, havia muita fome, e quando ele regressa à casa da mãe, a mãe já está morta. Então faz assim: um bai para rocha escrevida, bascatres caninha verde, anum beum cocha mambia.
A cantora Elida Almeida, a mais jovem do grupo, mas não menos habituada a cantar pelo mundo, recorda a mulher que, além de fronteiras, quebrou preconceitos e estereótipos em Cabo Verde.
Uma mulher sem fronteira, uma mulher muito forte, uma mulher que incentivou e despertou em muitas mulheres essa vontade de deixar a nossa marca no mundo.
Quem quer saber, sangue verone sincero, tava apanhando ela na fundiladeira. Quem quer saber, sangue verone sincero, tava apanhando ela na fundiladeira. Sangue Verona, sangue de Verona, le sabe le dos.
A Correr Mundo continua Dino de Santiago, de Portugal para os palcos internacionais e cada vez mais perto das origens cabo-verdianas, sempre com Cesária no coração.
A Cesária Évora está em todos os nossos sentidos, em todas as nossas famílias. É um ser que unifica.
São Vicente, pequenino, pamba abraça.
E Cobalura, outro nome de destaque na música cabo-verdiana, fechar a noite de homenagem à diva dos pés descalços. Na plateia, um convidado de surpresa, o compositor de saudade, Amândio Cabral, que veio dos Estados Unidos para o tributo.
E é manter o nome da Cesária vivo, de certa forma, quer ser um bocadinho o coração daqueles alemães que adoram a Cesária e que nunca mais vão ter a oportunidade de ouvi-la.
Madalena Sampaio, a DW Sem Fronteiras e ao ritmo da morna.
Cerca de 2 mil pessoas manifestaram-se ontem no Rio de Janeiro, na favela onde nasceu Marielle Franco, a conselheira municipal assassinada na quarta-feira. Os manifestantes exigiram justiça para esta militante empenhada contra o racismo e a violência policial. A voz de Marielle não vai ficar silenciada, foi a palavra de ordem da marcha. Os curdos da Síria comprometeram-se a lutar até à libertação de Afrin e atingir a cada oportunidade as forças turcas que assumiram este domingo o controlo da cidade curda no noroeste sírio. A Turquia lançou a 20 de janeiro uma operação militar visando expulsar a milícia curda de Afrin, que foi tomada ontem pelas forças de Ankara. A terminar, nota para o futebol. Pelo campeonato alemão, o destaque vai para a primeira derrota do Bayern de Munique em 2018. Os bávaros perderam ontem por 2-1 frente ao Leipzig. Também este domingo, o Colónia venceu por 2-0 frente ao Bayer Leverkusen e o Dortmund derrotou o Hannover em casa por 1-0. No sábado, o Augsburgo perdeu por 3-1 O Schalke bateu o Wolfsburgo por 1-0, o Hamburgo perdeu frente ao Hertha por 2-1, o Mönchengladbach e o Hoffenheim empataram a 3 e o Eintracht venceu frente ao Mainz por 3-0. Na sexta-feira, o Stuttgart derrotou o Friburgo por 2-1. Foram as notícias. Acompanhe agora mais um episódio da radionovela do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, Bem-vindos ao quinto episódio da série contra o crime Gritos Silenciosos. No episódio anterior, Raquel e as irmãs ouviram uma grande discussão entre os pais e a inspetora Joaquina encontrou um bebê recém-nascido à porta da esquadra. A polícia está a tentar descobrir quem abandonou a criança e porquê quando surge um novo caso. Mais um mistério é o título deste episódio.
Vocês, o senhor Jeca morreu.
Por favor, afastem-se. Joaquina, finalmente.
Inspetor, vi o mais rápido que pude. O bebê ficou comigo ontem e eu estava a caminho do orfanato quando me ligou. O que é que aconteceu?
O senhor Jaca morreu.
O quê?
Vem ver. Ele está nas traseiras da casa.
Oh, não. Isso é uma faca de cozinha cravada no peito dele.
Sim.
Oh, não.
A mulher dele, a Selma Jaca, encontrou-o aqui. Não parava de chorar.
Imagino.
Os vizinhos vieram, levaram-na para dentro e chamaram-me.
Deve ter sido um pesadelo para ela.
Depois. Mas temos de falar com ela agora. Está à nossa espera lá dentro.
Ok. Vamos entrar.
Vamos.
Entrem.
Olá, senhora Jaca. Esta é a minha colega, a inspetora Joaquina.
Lamento muito, senhora Jaca.
Obrigada, inspetora.
Por favor, conte-nos o que aconteceu. O que é que a senhora e o seu marido fizeram ontem à noite?
Ah? Ontem à noite? Mas ontem à noite o José não veio cá para casa.
E onde é que ele esteve?
Às vezes ele ficava fora, sabe? Ele era vice-diretor de uma escola pública, a uma hora de carro daqui. E às vezes ele ficava numa pousada lá perto, quando tinha problemas com o carro ou quando havia muito trânsito.
Então não achou estranho que ele não tivesse voltado para casa ontem à noite?
Pensei que era mais um desses dias.
Mas o carro dele está aqui. Viu lá fora.
Ah, é? O carro avariou outra vez. Ele foi de autocarro.
O seu marido tinha problemas com alguém?
Claro que não. Pelo menos pelo que eu saiba. O meu marido era um bom homem.
Desculpa, senhora Jaca, mas tenho de lhe perguntar uma coisa. O seu marido tinha alguma relação extraconjugal?
Mas que tipo de perguntas são estas, inspetora?
Desculpe.
Eu já disse. O meu marido era um bom homem. Um bom.
DW. Espaço do ouvinte.
O que acha da reeleição do presidente russo, Vladimir Putin? Foi a pergunta que fizemos esta manhã e continuamos a receber respostas. Madalena Sampaio.
É verdade, muitos comentários. Neves Mabeco escreve no Facebook da DW que o mundo precisa de governantes serenos e não impetuosos como Vladimir Putin. Ele é um dos que afronta diretamente Donald Trump e tantos outros. Portanto, acredita que não irá tardar o eclodir de conflitos com proporções mundiais. Saliu Sanhacandes, escreveu-nos da Guiné-Bissau e acha que o povo russo mostrou mais uma vez a confiança em Putin pelo trabalho desenvolvido como presidente. Acumulou muita experiência no que concerne à governação nos últimos anos. Este ouvinte afirma ainda que estas eleições foram justas e livres. O que espera deste novo mandato é que a Rússia procure uma paz definitiva na Síria com as partes em conflito e faça investimentos em África nos setores de educação, saúde e setor industrial, sobretudo na Guiné-Bissau, que diz é uma terra para investir. Ibrahim Sori Djalo, também de Bissau, considera que os russos nunca iriam reeleger Putin por compaixão, reeleger um homem incapaz de satisfazer as necessidades dos russos e da Rússia, tal como proteger e defender os interesses do país perante o mundo e de manter a Rússia sempre forte. Putin é um homem forte e politicamente maduro. Por outro lado, diz Ibrahim Sori Djalo, a reeleição de Putin não foi feliz, porque a tensão mundial sempre vai aumentando e a guerra nunca vai terminar. sendo a Rússia membro permanente da ONU e aliada da Síria e da Coreia do Norte, alguns países membros permanentes nunca irão gostar das decisões da Rússia.
Muito obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes pela participação nesta emissão da manhã. Já sabe que pode continuar a deixar os seus comentários na nossa página do Facebook DW Português para a África. Fica por aqui esta emissão. Tenha um bom dia. Boa semana.